está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de julho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, saúde pública.
Em Campinas, São Paulo, novo complexo laboratorial Orion vai trazer capacidade inédita na América Latina de contenção de epidemias.
Com R$1 bilhão de recursos do novo programa de aceleração do crescimento, o espaço vai produzir vacinas, estratégias contra pandemias e tratamentos a serem ofertados pelo SUS.
E 240 municípios recebem 280 novas ambulâncias para o SAMU.
E presidente Lula ressalta a importância de garantir acesso ao serviço de atendimento médico de urgência para todas as cidades.
Ninguém pode morrer por falta de assistência. Ninguém pode morrer porque demorou muito para tirar a pessoa que estava ferida numa estrada.
E ainda saiu o novo cronograma do concurso público nacional unificado.
Provas em agosto, resultado em novembro e início das convocações em dezembro e janeiro.
Vamos dar todos os detalhes sobre o concurso também na nossa entrevista do dia, com a diretora de provimento e movimentação de pessoal do Ministério da Gestão, Cida Gonçalves.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Um cronograma que interessa a mais de 2 milhões de pessoas.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou hoje as datas do Concurso Público Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos.
Quem conquistar uma das 6.640 vagas no Serviço Público Federal deve começar a trabalhar em janeiro do ano que vem.
E uma novidade é o decreto que estabelece novas regras para a aplicação extraordinária das provas em caso de ocorrer algum desastre, como no Rio Grande do Sul.
A data foi confirmada. No dia 18 de agosto, mais de 2 milhões de candidatos vão disputar uma vaga no Serviço Público Federal. O cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado no dia 7 de agosto. No dia da aplicação, a partir das 9 da noite, serão disponibilizados os cadernos de prova e o gabarito será divulgado dia 20 de agosto. Os resultados finais vão sair no dia 21 de novembro. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, explicou que a partir de novembro começa a convocação para os aprovados, que vão passar por cursos de formação.
A posse começa a partir de janeiro. Na verdade, quem tiver curso de formação como uma etapa do concurso, o curso de formação deve começar em dezembro ainda.
A data inicial para a aplicação das provas do concurso estava prevista para o dia 5 de maio, mas foi remarcada por causa das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Para que uma nova situação como essa não afete novamente o concurso, o governo federal publicou um decreto. O documento prevê uma aplicação extraordinária da prova em caso de novos desastres, mas a mudança só poderá ocorrer em situações de eventos excepcionais e imprevisíveis, que afetem a infraestrutura e inviabilizem a aplicação para ao menos 0,5% dos inscritos, ou seja, pelo menos 10.722 candidatos. A ministra Esther Dueck destacou que com esse mecanismo não será necessário adiar a prova novamente.
Essa regra é muito importante para garantir para todo mundo que 18 de agosto é a data que será realizada a prova. E se eventualmente, a gente espera que isso não aconteça, a gente está prevendo a realização de uma prova extraordinária.
Há 2 anos, a jornalista Juliane Galvão estuda para concorrer a uma vaga no serviço público. Ela vai tentar ser aprovada na área dela de comunicação ou em uma vaga para a área administrativa.
Todos os candidatos ganharam tempo adicional, né, com adiamento das provas, né? Então, agora, nessa reta final, é só concentrar em revisar o conteúdo. Eu acho que vai ser uma prova tranquila em agosto.
Os candidatos que se inscreveram para fazer a prova, mas com a mudança da data, desistiram do concurso, podem pedir de volta o valor da inscrição até o dia 7 de julho, no próximo domingo. Reportagem Márcia Fernandes.
E aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós estamos com a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cida Chagas.
Ela vai nos falar um pouco mais sobre a programação para as provas e tudo que foi anunciado hoje. Boa noite, diretora.
Boa noite, gente.
Diretora, depois dessa catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul, uma das alterações que ocorreram no concurso é a inclusão aí de uma previsão de aplicação extraordinária da prova em caso de outros desastres ocorrerem. Como é que funcionaria o processo nesse caso?
Tá. De fato, este é o que nós estamos chamando, né, de aplicação extraordinária, é o nosso plano de contingência, né? É lógico que nós não queremos que nada ocorra, mas havendo alguma eventualidade, alguma catástrofe, né, de grandes proporções, nós não vamos mais adiar o concurso. O que nós vamos fazer é garantir para aquelas pessoas que, de fato, foram atingidas, né, que elas possam ter a possibilidade, né, de fazer as provas, o concurso, numa outra data. E, portanto, como foi dito na matéria, né, isso, no caso de atingir 0,5%, né, do total de inscritos do concurso, aí nós vamos aplicar esta regra que saiu hoje num decreto.
Diretora, outra novidade é o reembolso do valor da inscrição para quem desistir do concurso, né? O Ministério tem uma estimativa de quantas pessoas estão nessa situação?
Olha, acho que a gente pode pegar o exemplo da Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica, que teve concurso, ela também abriu essa possibilidade, né, de um ressarcimento das pessoas que, enfim, quiserem, né, e decidiram desistir, né, do concurso. E apareceram somente 21 pessoas. Então, o que a gente espera é que as pessoas não desistam, né, que elas continuem a estudar, né, que elas continuem se preparando para o concurso, que nós estamos preparadas, né, para receber essas pessoas. Nós estamos precisando, de fato, né, de pessoas que adentrem no serviço público e estamos torcendo para que ninguém desista, para que todo mundo continue aí na sua programação, tal qual, né, estabeleceram lá desde o início, lá em fevereiro, quando a gente abriu as inscrições.
Quanto mais pessoas participarem, maior vai ser o nível da seleção, certamente.
É isso, né, que a gente espera.
Diretora, o número de cidades onde vão ser realizadas as provas foi mantido? Está tudo igual? Foi necessário fazer algum remanejamento em virtude também dessa situação no Rio Grande do Sul?
Todas as cidades, das 228 cidades, né, estão mantidas. O que nós estamos fazendo é verificando, fazendo conferências nos locais de prova para certificar se está tudo certinho, né, porque as pessoas vão ser distribuídas naqueles locais, né? Então, a partir do dia de 5 a 7, né, ou seja, a partir de amanhã até domingo, as pessoas vão ter a oportunidade de entrar no espaço delas, né, o espaço do candidato, lá na plataforma onde elas fizeram a inscrição e verificar, né, o seu local de prova, ou seja, o cartão de confirmação, todas as informações estarão lá.
E é possível o candidato requerer alteração do local da prova? Em que casos isso é possível? O que, que o candidato deve fazer?
Esta é a novidade do edital, né? No caso, as pessoas que têm residência, né, no Rio Grande do Sul e que escolheram fazer as provas em outros estados, ou as pessoas que têm residência em outro local e escolheram fazer as provas no Rio Grande do Sul, essas sim poderão fazer a alteração do seu local de prova, né, de realização de prova. E isso são 2.100 pessoas. Então, como vocês veem, a gente está preparado e abriu a possibilidade, né, no caso, tudo em função do Rio Grande do Sul, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul.
Agora vamos falar da expectativa para o dia 21 de novembro, que é o dia que vai sair os resultados, né, do concurso. As convocações começam quando? Já no dia seguinte? Como é que vão ser feitas essas convocações?
As provas, a gente tem o dia 21 de novembro como uma data, né, prevista para a conclusão, né, que nós vamos ter a relação de todos os aprovados. E a partir dali, a gente vai começar a fazer a convocação daquelas pessoas que vão fazer curso de formação. Então, já em janeiro, a gente tem aí a totalidade de todos os aprovados já convocados. Mas primeiramente a gente vai começar por aqueles candidatos que vão ter necessariamente fazer curso de formação.
Então, em janeiro eles não vão começar a ser chamados. Eles a ideia é que todos já tenham sido chamados até janeiro.
Em janeiro, a partir de janeiro.
6.640 vagas,
a partir de janeiro.
Diretora, em relação à segurança das provas, o que foi feito para resguardar os lotes que já haviam sido enviados?
Pois nós tivemos um extremo cuidado, né, em relação a isso. A partir do momento em que as provas foram adiadas, né, o concurso foi adiado dia 3 de maio, Nós recolhemos todos os malotes de prova, nós verificamos a integridade desses malotes, se estavam vedados, se estavam em boas condições, e aí encaminhamos todos esses malotes para um local seguro. Então, os malotes de prova, eles estão íntegros e estão no local que está sendo vigiado 24 horas por 7, ou seja, todos os dias tem vigilância, permanece em vigilância e é um local de alta segurança. Então, quanto a isso, acho que todas as pessoas que se inscreveram, né, e vão fazer as provas, elas podem ter certeza que este cuidado, né, o Ministério está tendo.
A gente tem só mais um minutinho, diretora, mas eu queria que a senhora encerrasse, então, falando sobre as principais recomendações para quem vai fazer a prova, o que, que o candidato não pode esquecer, o que, que ele deve estar bem atento nos próximos meses aí.
Tá. Eu recomendo, assim, que as pessoas visitem o site do concurso, né? Que elas busquem as informações, nós vamos atualizar. E eu acho que é o de praxe, né? Olha, estudem, continuem estudando, né? No dia da prova, cheguem com antecedência, levem a caneta preta, a garrafinha de água transparente, nada de equipamentos eletrônicos, mas não se preocupe, nós estaremos constantemente, até o dia da prova, informando as pessoas, orientando as pessoas sobre quais são os procedimentos que elas deverão adotar no dia da prova, no dia 18 de agosto.
Importante buscar informação no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é o local mais seguro, né, para não cair em fake news, não cair em golpe. Então, busque informação no lugar mais seguro, né?
É o que nós recomendamos e estaremos o tempo todo lembrando os candidatos, né, da importância de buscar informações no nosso site, no site do concurso.
Muito bem, nós conversamos com a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cida Chagas. Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
O governo federal está investindo 89 milhões de reais para modernizar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.
280 novas ambulâncias estão sendo entregues a 248 municípios.
No ano passado, o governo federal aumentou os recursos para o serviço de urgência em 396 milhões de reais.
O total para o SAMU chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. E o objetivo é garantir que o serviço chegue a todas as cidades brasileiras.
No total, foram entregues 280 ambulâncias do SAMU para a renovação da frota. Elas serão destinadas a 248 municípios em 24 estados. Além disso, mais 25 para ampliação do serviço serão entregues nos próximos dias. Os veículos fazem parte do novo PAC, com investimento de 89 milhões de reais para a renovação da frota do SAMU. Todas as ambulâncias com mais de 6 anos serão trocadas. A meta do governo federal é que até 2025 só estejam em operação ambulâncias com até 5 anos de uso. Somente neste ano, o governo federal vai renovar quase 1.800 veículos, como explicou a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Também este ano, nós estaremos entregando 1.780 novos veículos, modernizando 60% da frota do SAMU. E temos o compromisso de chegarmos a uma cobertura até 2026, que é o nosso prazo do PAC, de termos, então, 100% de cobertura do SAMU no nosso Brasil.
O evento de entrega aconteceu em Salto, no interior paulista. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, foi criado em 2003. O presidente Lula citou o estado da frota, que chegou a ficar 10 anos sem ser trocada, e defendeu a importância da renovação das ambulâncias.
O Estado brasileiro tem que assumir a responsabilidade de cuidar do seu povo. E é por isso que nós criamos o SAMU, para dar conforto, para dar ideia de responsabilidade, para dar a ideia de compromisso. Ninguém pode morrer por falta de assistência. Ninguém pode morrer porque demorou muito para tirar a pessoa que estava ferida numa estrada.
O governo federal também ampliou em 30% o valor repassado ao SAMU, chegando a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O objetivo é que até 2026 toda a população do país tem o serviço disponível. De Salto, em São Paulo, Dimas Soldi.
Uma estrutura avançada para pesquisas envolvendo agentes causadores de doenças, como vírus, fungos e bactérias.
O Complexo Orion, que será erguido em Campinas, São Paulo, vai refinar os estudos do Brasil nessa área, criando novas opções de tratamento, de vacinas, aumentando a vigilância em saúde e a capacidade do combate a emergências sanitárias.
Com alto nível de biossegurança, até ficar pronta em 2026, a estrutura terá investimentos de mais de R$1 bilhão.
Hoje, o presidente Lula lançou a pedra fundamental do complexo, que faz parte do novo PAC.
Com investimento de mais de R$1 bilhão, o complexo laboratorial Orion será um espaço para pesquisas avançadas sobre os patógenos, organismos como vírus e bactérias que podem causar doenças em seus hospedeiros. Quando pronto, o complexo terá instalações de máxima contenção biológica, inéditas na América Latina. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que a nova estrutura representa um grande avanço para a ciência.
Os patógenos, né, dos vírus, bactérias, fungos, sofrem um processo de mutação e que nós precisamos nos antecipar, nos posicionando na vanguarda da pesquisa nessa área. Trata-se de uma iniciativa que vai, ao mesmo tempo, impulsionar a ciência brasileira, mas vai, antes de tudo, nos capacitar para cuidar melhor do nosso povo, do povo brasileiro.
Com a estrutura avançada, o novo centro deve subsidiar ações de vigilância em saúde, assim como o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e estratégias contra epidemias. O projeto Orion faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e deve ser concluído em 2026. A infraestrutura do Orion ficará disponível para a comunidade científica nacional e internacional. Ao lançar a pedra fundamental do Orion, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou da importância do projeto e disse que garantir recursos para a educação e produção de conhecimento é prioridade do governo.
Não faltará dinheiro para a educação nesse país, porque a educação é o oxigênio que faltou na época da Covid para o povo brasileiro. Educação é, na verdade, o passaporte que a gente pode garantir para o futuro desse país. E é isso que me faz ficar orgulhoso de vir aqui participar de um lançamento de pedra fundamental de um centro de pesquisa extraordinário como esse, em que não tem similar no mundo, que coloca o Brasil na vanguarda para descobrir tantas coisas importantes.
O Orion estará conectado ao projeto Sirius, o maior acelerador de elétrons do hemisfério sul. As pesquisas e análises de materiais feitas no Sirius contribuem para novas tecnologias em saúde, agricultura, energia, entre outras áreas. De Campinas, em São Paulo, Sara Kines.
E agora há pouco, o presidente Lula entregou em Campinas as obras do BRT e Viaduto Bandeirantes.
Essas obras integram o PAC Mobilidade Grandes Cidades e têm capacidade para transportar diariamente mais de 250 mil passageiros.
O investimento é de R$555 milhões, sendo 300 milhões do governo federal e o restante de contrapartida da prefeitura.
Outro investimento anunciado para a região, cerca de R$503 milhões, vai requalificar o sistema de drenagem com 3 reservatórios e 3 parques na bacia do Ribeirão Anhumas.
Um projeto que também foi selecionado pelo PAC é a implantação do corredor de ônibus na área central de Campinas.
A obra vai interligar o corredor Campo Grande ao corredor Ouro Verde e permitir que passageiros se conectem com toda a rede de transporte.
Um investimento de quase R$55 milhões.
Da agricultura familiar para a mesa de quem mais precisa.
É o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que só esse ano adquiriu mais de 21 mil toneladas de produtos doados à rede socioassistencial e equipamentos públicos, como as cozinhas solidárias.
E a partir de agora, o programa conta com novos limites de compra para atender situações emergenciais.
As mudanças fazem parte do novo Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado nesta quarta-feira.
Os limites dobraram para as modalidades de compra compra com doação e compra direta.
Passaram de 15 mil para 30 mil reais por unidade familiar por ano.
Mais de 500 mil agricultores familiares participam do PAA, que atende em média 15 mil entidades por ano com o fornecimento de alimentos.
Toda semana, a agricultora familiar Elisângela Mendonça entrega 300 quilos de alimentos no Centro de Referência de Assistência Social, que fica na cidade ocidental, em Goiás.
Isso aí está trazendo alimento para as famílias, né? Isso é muito importante, gratificante para nós.
O alimento entregue por ela e mais 5 produtores familiares garantem a comida na mesa de 340 famílias todos os dias, reforçou a coordenadora do centro, Deise Toscano.
Chega à mesa deles uma nutrição. Para essas pessoas em vulnerabilidade, acho que muda muito.
Uma das famílias atendidas é de Antônia Marta de Oliveira.
Essa comida aqui é maravilhosa, eu gosto muito porque é saudável, né?
Essa entrega faz parte do programa de aquisição de alimentos que realiza a compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares sem a necessidade de licitação e destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como explica o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
É o programa que beneficia diretamente a agricultura familiar, especialmente agricultores familiares que optarem em produzir alimentos, o governo garante que essa compra será feita com preço justo.
Em 2023, o programa Aquisição de Alimentos liberou cerca de R$1 bilhão para a compra de mais de 163 mil toneladas de alimentos. E só este ano foram investidos mais de 360 milhões de reais. O valor do repasse é feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A secretária nacional de Segurança Alimentar, Lilia Hall, disse que o alimento chega para quem precisa.
Mais de 21 mil toneladas de alimentos entregues. Temos alimentos do PAA chegando às cozinhas solidárias, chegando a uma série de entidades que estão recebendo esses alimentos, alimentos da agricultura familiar, comida de verdade produzida pela agricultura familiar, chegando para quem mais precisa.
E o programa de aquisição de alimentos está de norte a sul do país. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a agricultora familiar Neneide Lima reconhece o benefício do PAA para os produtores e os beneficiados.
Imagine os moradores de rua, imagine as pessoas das escolas, imagine associações, pessoas que têm alguma instituição que trabalha com crianças, com pessoas doentes, receber um produto desse.
O programa de aquisição de alimentos foi lançado em 2003 e registra um investimento de mais de R$8 bilhões na compra de alimentos e a participação de mais de 500 mil agricultores familiares. Além disso, são atendidas em média 15 mil entidades por ano com fornecimento de alimentos. Reportagem Cleide Lopes.
A balança comercial brasileira teve saldo positivo de mais de US$6 bilhões em junho.
Isso significa que o valor das exportações foi maior do que o das importações.
No acumulado do ano, o superávit comercial chega a US$42 bilhões.
Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Somente no mês de junho, as vendas ao exterior somaram US$29 bilhões.
Já as importações brasileiras totalizaram mais de US$22 bilhões. Um aumento de 14,4% em relação ao mesmo mês de 2023.
O Bolsa Família foi antecipado no Rio Grande do Sul até dezembro de 2024.
A medida pretende amenizar os impactos sofridos pelas famílias gaúchas com as enchentes que afetaram o estado.
Ao terem o calendário unificado, as famílias podem movimentar o recurso no primeiro dia de pagamento. Ou seja, não será necessário seguir o calendário com um determinado o calendário determinado pelo número de identificação social.
Para mais informações, basta ligar no Disque 121, Disque 121, ou ir ao CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, mais próximo de casa.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém lei que restringe pesca profissional em Mato Grosso por 5 anos.
Diante de paralisação, o STJ determina retorno ao trabalho de servidores do IBAMA e do ICMBio que exercem serviços essenciais.
Empregado será indenizado após sofrer homofobia e racismo no ambiente de trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém lei que restringe pesca profissional em Mato Grosso por 5 anos.
Em análise preliminar do caso, o ministro André Mendonça, relator de 3 ações sobre o tema, considerou que não foram apresentados argumentos para justificar a suspensão da política de pesca estadual. Neto Costa.
3 ações questionam no Supremo Tribunal Federal norma que proibiu por 5 anos o transporte, o armazenamento e a comercialização de algumas espécies de peixes nos rios do estado, a contar de janeiro deste ano. Antes de negar o pedido de liminar, o relator ministro André Mendonça chegou a realizar 2 audiências de conciliação em janeiro e abril deste ano, mas os interessados não chegaram a um acordo. O ministro observou que as informações apresentadas pelo governo estadual sobre a lei deixam claro que o pescador profissional artesanal vai poder continuar a exercer o ofício apenas limitado pelas espécies de peixes elencadas em um decreto estadual.
Os cartórios de notas e de registros de imóveis de todo o país vão ter 60 dias para informar as prefeituras sobre as alterações realizadas nas titularidades de imóveis.
O novo prazo começa a contar a partir de 4 de agosto, conforme publicação feita pela Corregedoria Nacional de Justiça nesta quinta-feira.
O objetivo é permitir a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas municipais com mais agilidade e efetividade, viabilizando a correta identificação e a localização do executado.
Para isso, o Colégio Notarial do Brasil e o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis terão que desenvolver plataformas para o recebimento das informações por meio eletrônico.
STJ determina retorno ao trabalho de servidores do IBAMA e do ICMBio que exercem serviços essenciais.
A paralisação nacional começou na segunda-feira desta semana. Fátima Uchoa.
A Advocacia Geral da União pediu a declaração de abusividade e ilegalidade da paralisação, considerando que os serviços de fiscalização e licenciamento ambiental são indispensáveis. Segundo o ministro Og Fernandes, embora o STF tenha garantido aos servidores públicos o direito constitucional de greve, este deve observar as particularidades do regime jurídico administrativo, especialmente o princípio da continuidade do serviço público. Em caso de descumprimento da decisão do STJ, foi fixada multa diária de R$ 200 mil às entidades representantes dos servidores.
Loja é condenada por homofobia e racismo contra trabalhador.
A indenização foi fixada em R$ 10 mil. Larissa de Paula.
No processo, o empregado das Lojas Americanas no Rio Grande do Sul disse que era vítima constante de preconceito praticado por um segurança da empresa. O pedido foi aceito pela Justiça do Trabalho com base nas testemunhas e pela omissão do gerente da loja. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão por entender que a condenação tem caráter pedagógico para evitar futuras lesões. O colegiado, no entanto, afastou a obrigação de divulgar a carta pública de desculpas, porque a condenação não pode ultrapassar o que foi expressamente pedido.
A Justiça Federal no Rio Grande do Sul condenou um servidor público que divulgou símbolo nazista em 2 postagens em rede social a prestar serviços à comunidade, além do pagamento de indenização.
Na denúncia, o Ministério Público Federal alegou que o réu tinha consciência do caráter ilícito das publicações.
O homem disse que não havia conteúdo de ódio e que não teve intenção de propagar ideais nazistas.
Diante das provas, o juiz absolveu o réu de 1 das postagens Martins, mas o condenou pela outra publicação por entender que houve apologia ao nazismo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet?
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com, baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar indenização e pensão vitalícia para crianças com Zika vírus antes do recesso.
Aprovada a prorrogação de empréstimos rurais em municípios afetados por calamidades climáticas.
Senador apresenta relatório atualizado sobre regulamentação da inteligência artificial.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que autoriza cooperativas, incluindo as de crédito, a receberem recursos dos fundos de desenvolvimento do Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia.
Esses recursos serão destinados a investimentos em empreendimentos que gerem novos negócios e atividades produtivas em suas áreas de atuação. Os detalhes com Alexandre Campos.
De acordo com o autor do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o texto corrige uma falha na legislação atual, ao deixar explícito as cooperativas entre as beneficiárias desses recursos e faz justiça a essas entidades como importantes agentes de geração de trabalho e renda pelo país. O cooperativismo, segundo ele, beneficia direta e indiretamente quase 52 milhões de brasileiros e atua nos mais diversos setores, como agronegócio, eletrificação rural, transporte e assistência médica. Relatora do projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que a proposta vai aumentar a efetividade do uso desses recursos em projetos de desenvolvimento na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste.
Nessas regiões elas são muito atuantes e, de fato, geram trabalho, geram renda, geram uma nova forma de organização das pessoas, das relações sociais, e esse PL ele veio suprir essa lacuna jurídica.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza a prorrogação de empréstimos de crédito rural em municípios atingidos por calamidades climáticas.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que autoriza a prorrogação, por 48 meses, das parcelas vencidas e vincendas dos financiamentos rurais de produtores de municípios que passaram por situação de calamidade pública ou de emergência, como enchentes ou secas. O autor, Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que os pequenos produtores rurais de seu estado e de todo o país estão desesperados com esses eventos climáticos extremos.
Roraima foi afetada duas vezes, pela seca, com a estiagem prolongada, e pela praga da lagarta que destruiu toda a pastagem. Quando o pequeno produtor viu chegar a chuva, nasceu nele uma esperança. A esperança de que a chuva chegando, o pasto ia se rejuvenescer. Mas essa chuva chegou junto com a lagarta e destruiu a pastagem.
A autorização da prorrogação dos financiamentos rurais valerá para lugares com situação de emergência ou de calamidade reconhecida em ato oficial de município, estado ou do governo federal e para as contratações de crédito realizadas entre 2022 e 2024.
Após receber reclamações de que as operadoras de saúde teriam cortado a oferta de planos individuais, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei para obrigar as empresas a oferecerem e comercializarem planos de saúde individuais aos consumidores.
O parlamentar afirmou que recebe relatos de cidadãos que tiveram seus tratamentos negados pelos planos de saúde, sem uma justificativa adequada. Para ele, essa é uma forma de descumprir a Lei 14.454, que derrubou o rol taxativo para a cobertura dos planos de saúde.
Ele argumenta que a legislação garante explicitamente que não se pode negar acesso a um tratamento de maneira injustificada, tendo como base apenas o fato de o tratamento não fazer parte da lista de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O senador destacou que a lei precisa ser cumprida e que a fiscalização da Agência Nacional de Saúde, a ANS, é fundamental.
Eu deixo aqui mais uma vez um apelo à Agência Nacional de Saúde, um órgão que tem uma competente equipe técnica e um papel tão importante para a saúde dos nossos brasileiros. Peço a eles que abracem a lei que garantiu o rol exemplificativo e assumam com muita disposição o papel de fiscalizar a sua aplicação. O Congresso fez a sua parte e cabe à ANS, com uma atuação firme e diligente, fazer justiça e promover a saúde.
E o plenário do Senado poderá votar na próxima semana o projeto que garante indenização e uma pensão vitalícia para crianças com Zika vírus. Senadores também devem fazer um esforço concentrado antes do recesso parlamentar para a votação de indicações de diversas autoridades. Repórter Érica Christian.
Os líderes partidários defenderam um novo esforço concentrado para a votação de autoridades, como embaixadores e integrantes do Conselho Nacional de Justiça. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, considera essencial o plenário concluir a análise das indicações antes do início do recesso parlamentar.
Temos aí várias autoridades que precisam ser votadas no plenário, que já foram aprovadas na CRE e na CCJ. Nós não podemos segurar, né? Essas autoridades, a gente precisa votar isso.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, quer votar uma indenização por dano moral no valor de R$50 mil e uma pensão equivalente ao teto da Previdência Social para as pessoas com deficiência permanente decorrente do vírus Zika.
São crianças que têm microcefalia, que sofrem transtornos diários, que têm epilepsia, problemas de desenvolvimento mental e que sofrem também discriminação social. E esse projeto, ele tem que avançar, que são 1.800 crianças.
O projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, também prevê que a pensão será isenta do imposto de renda e poderá ser acumulada com outros benefícios da Previdência no valor de um salário mínimo.
A comissão temporária que analisa a proposta de regulamentação do uso da inteligência artificial no país vai discutir e votar o relatório do senador Eduardo Gomes na próxima terça-feira, dia 9 de julho.
O texto apresentado hoje pelo senador define regras sobre direitos de pessoas e grupos afetados pela tecnologia, além de tratar de estímulo à inovação, responsabilidade civil, governança, avaliação de riscos e fiscalização. Voltamos com o repórter Alexandre Campos.
De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta regulamenta o uso de sistemas de inteligência artificial baseados em máquinas que, com graus diferentes de autonomia e para objetivos explícitos ou implícitos, e a partir de um conjunto de dados ou informações que recebe, gera resultados, em especial previsão, conteúdo, recomendação ou decisão que possa influenciar o ambiente virtual, físico ou real. Em reunião nesta quinta-feira para analisar novas sugestões de mudança no texto do projeto, o relator senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, alertou que é preciso avançar na análise da matéria, sob pena de essa demora prejudicar os diversos segmentos da economia.
E muitos setores estão sendo prejudicados por isso. O setor da saúde, o setor financeiro, que vem trabalhando muito bem, numa clandestinidade aí de atendimento da inteligência artificial para melhorar o serviço para as pessoas.
Já o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, reconheceu que o uso dessa tecnologia envolve riscos. Regras restritivas podem fazer com que o país fique para trás, ao mesmo tempo que questões éticas, como discriminação e uso de banco de dados, devem ser observadas para evitar que a inteligência artificial prejudique as pessoas, ponderou o senador.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação do Monumento Nacional do Cânion do Rio Poti, situado entre os estados do Ceará e do Piauí.
A ideia da proposta é valorizar as belezas naturais da região. Repórter César Mendes.
O Cânion do Rio Poti é um fenômeno natural resultante de uma falha geológica ocorrida há milhões de anos. De acordo com Janaína Farias, do PT do Ceará, autora da proposta que confere ao Cânion a condição de monumento nacional, os paredões da garganta, esculpidos pela correnteza do rio, chegam a atingir 60 metros de altura, criando cavernas naturais e inúmeras formações rochosas de grande beleza. Ao defender a aprovação da matéria, Janaína Farias destacou a relevância cultural, histórica, econômica e social do Cânion.
É uma forma da gente atrair investimento, atrair turistas. A gente tem muito orgulho que lá nos sertões, né, a gente tem um Cânion do Rio Poti. A gente imaginar que no sertão não tem água, mas o Ceará tem as belezas naturais. Então hoje a gente fica feliz de estar transformando o Cânion do Rio Poti em monumento nacional.
O projeto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e segue direto para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido para votação em plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho da reforma tributária inclui os jogos de azar no imposto seletivo.
Câmara aprova a prorrogação do Plano Nacional de Educação até dezembro de 2025.
Parlamentares comentam condução da política econômica e ações do Banco Central.
Boa noite. Alfredinho, do PT de São Paulo, acusa o mercado financeiro de influenciar negativamente a economia brasileira para obter lucro. O deputado explica que, enquanto especuladores se beneficiam com a alta do dólar, a maioria do povo sofre com a inflação.
Além disso, Alfredinho analisa que bancos e investidores tiram vantagens lucrativas com a manutenção dos juros altos e a disputa política entre o Banco Central e o governo brasileiro. Para ele, a especulação financeira é uma prática covarde que gera miséria e prejudica o crescimento econômico.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, apoia as decisões do Executivo, afirmando que elas respondem aos anseios de um Brasil que se destaca por ter se tornado a 8ª economia mundial, comprometido com o crescimento econômico, a criação de empregos formais, a valorização do salário e a queda inflacionária.
Para Bongás, o Brasil, que comemora a abertura de mais de 1 milhão de novos pequenos negócios, contrasta com os dos especuladores, beneficiários dos juros e do dólar altos. No entendimento do parlamentar, esse segundo Brasil exige lucratividade e desaprova os gastos governamentais em áreas como saúde, educação e moradia.
Na mesma linha crítica à especulação financeira, Welter, do PT do Paraná, opina que setores do mercado financeiro sabotam o progresso social para preservar seus privilégios, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, boicota o crescimento do país ao manter as altas taxas de juros.
Welter defende o fim da independência da autoridade financeira, permitindo a redução dos juros, com a economia de bilhões de reais em encargos da dívida que poderão ser aplicados na educação. Ele destaca os acertos do governo central em melhorar a renda das famílias menos favorecidas e atrair investimentos estrangeiros.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, culpa o governo federal pela desvalorização do real, apontando declarações de integrantes do alto escalão do executivo como o estopim para a alta do dólar e a queda da Bolsa de Valores.
Gustavo Gayer defende a aprovação de uma proposta que prevê o impeachment do presidente da República em caso de declarações que venham desestabilizar a economia nacional. Ele avalia que a principal ameaça que o Congresso enfrenta atualmente é a verborragia de integrantes do governo federal.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que o mercado financeiro está criando um clima de pânico desnecessário com relação à economia brasileira. O deputado lembra, por exemplo, que a projeção da inflação para 2026 permanece em 3,6%, enquanto o PIB é estimado para crescer 2% ainda este ano.
Ivan Valente acusa o mercado financeiro de estar se valendo das sucessivas altas do dólar para desestabilizar o atual governo. O deputado lamenta que, apesar de dados mostrarem uma situação favorável, a opinião pública esteja insegura com relação à política econômica do país.
Sâmia Bonfim, do PSOL, critica o leilão de privatização da Sabesp, estatal de saneamento do estado de São Paulo. Ela aponta irregularidades no processo, mencionando que a empresa vencedora tem como conselheira uma ex-presidente do conselho da própria Sabesp, que teria deixado o cargo 7 meses antes da privatização.
Sâmia Bonfim lembra que em 2023 a Sabesp registrou receita de 20 bilhões de reais e lucro líquido de 3 bilhões e meio de reais. A deputada questiona se o setor privado tem capacidade de administrar uma empresa desse porte, garantindo os investimentos necessários para oferecer um serviço de qualidade à população.
Grupo de trabalho da reforma tributária inclui jogos de azar no imposto seletivo e mantém cesta básica sugerida pelo governo. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
No relatório final do Grupo de Trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária, foram incluídos os jogos de azar em geral na sobretaxação que será feita pelo novo imposto seletivo. Mas o grupo resolveu manter a cesta básica de alimentos com os 15 produtos sugeridos no projeto enviado pelo Executivo. Esta cesta, composta por itens como feijão e arroz, terá isenção dos novos tributos sobre consumo, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cobrado por estados e municípios, e a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que será federal. Em relação ao seletivo, que tem a função de sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, já haviam sido incluídos carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas e minerais extraídos. A inclusão dos jogos de azar será ampla, para ambientes virtuais ou não. E também foram incluídos os chamados fantasy games, que seriam disputas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas reais. No caso dos carros, havia a previsão de alíquota zero para carros elétricos, por exemplo, em função da não emissão de dióxido de carbono. Essa previsão caiu, mas permanece a definição de alíquotas em lei ordinária por critérios de sustentabilidade. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justificou a mudança.
É um carro que, do berço ao túmulo, polui principalmente no túmulo. Então, ele não poderia ser diferente na sua tributação imposto seletivo em relação aos carros a combustão.
Sobre a inclusão de armas e munições no seletivo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que isso foi tentado durante a votação da emenda constitucional da reforma e não foi aceito.
Se alguém apresentar e conseguir votos no plenário da Câmara dos Deputados, 257, maioria qualificada e 42 no Senado, está aprovado.
Ao ser questionado sobre a não inclusão de alimentos ultraprocessados no seletivo, uma reivindicação do Ministério da Saúde, Reginaldo Lopes diz que o grupo preferiu aguardar mais estudos sobre o conceito de ultraprocessados e lembrou que a lista será revista a cada 5 anos. No caso da cesta básica, o grupo preferiu manter as carnes com a redução de alíquota de 60%, argumentando que o cashback ou a devolução de imposto para famílias de baixa renda terá um efeito mais importante para os alimentos em geral. Foi incluído apenas o óleo de babaçu junto ao óleo de soja. De acordo com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, ainda será acertada a redação do texto sobre a transição do sistema antigo para o novo. A ideia é prever uma forma de não prejudicar investimentos feitos no período. O grupo de trabalho ouviu 1.344 pessoas ao todo, em 218 horas de trabalho. A votação do projeto, segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, será nos próximos dias antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara de Vereadores de São Pedro dos Crentes agraciou Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, com o título de cidadão do município. O parlamentar informa que a cidade é uma de suas bases eleitorais mais fiéis e agradece a gestão local pelo apoio.
Aloísio Mendes também comemora a inauguração do Hospital Municipal Veterinário de São Luís. O deputado declara que a unidade foi viabilizada por meio de uma emenda de sua autoria.
João Daniel, do PT de Sergipe, propôs a união dos governos federal, estadual e do Congresso Nacional a fim de priorizar recursos do orçamento para obras do canal de Xingó. Segundo o deputado, o projeto tem grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe e parte da Bahia.
João Daniel salienta que os deputados dos estados beneficiados podem ajudar com a destinação de emendas. No entanto, ele esclarece que a obra depende de um orçamento exclusivo do Executivo Federal para sua conclusão.
Roberto Monteiro, pai do PL, participou do lançamento da embarcação Sargento Barnabé na sede da Marinha, na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele revela que o objetivo é melhorar o transporte e a segurança dos moradores locais, entre os quais quilombolas da região.
Roberto Monteiro Pai comenta que a embarcação fará o trajeto entre a ilha de Itacuruçá e o Centro de Adestramento de Fuzileiros Navais. A iniciativa, em sua opinião, fortalece os laços comunitários e reforça o compromisso com o bem-estar da população.
Trabalho.
Luciano Vieira, do Republicanos, afirma que os funcionários públicos de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, estão trabalhando em situação precária, com salários atrasados e sem receber benefícios como 13º.
De acordo com Luciano Vieira, a situação tem afetado diretamente a população que depende dos serviços públicos no município. Dessa forma, o deputado espera que os órgãos competentes investiguem o caso, visando restaurar a confiança dos cidadãos na integridade das instituições públicas e na responsabilidade dos seus gestores.
Educação.
Câmara aprova a prorrogação do atual Plano Nacional de Educação com as metas para todos os níveis de ensino até dezembro de 2025.
O repórter Antônio Vital acompanhou a votação realizada ontem à noite.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga a vigência do Plano Nacional de Educação, o PNE, o documento que contém os prazos e metas para todos os níveis de educação no Brasil. O plano atual foi aprovado em 2014, com validade apenas até 2024. Ocorre que o projeto que contém o texto do novo plano, elaborado pelo Ministério da Educação a partir de discussões travadas na Conferência Nacional de Educação, só chegou à Câmara em junho. Para evitar que o plano atual perdesse a validade sem que o novo fosse aprovado, o projeto elaborado pela senadora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, prorroga o PNE até 31 de dezembro de 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado, com a justificativa de que é preciso evitar um vácuo legislativo no planejamento educacional do país. Na Câmara, a prorrogação recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Ela defendeu a atualização do PNE a partir de dados que demonstram que a maioria das metas traçadas 10 anos atrás ainda não foi cumprida. O PNE atual tem 20 metas e 254 estratégias para que sejam atingidas. Uma das metas que deixou de ser cumprida foi o acesso de todas as crianças de 6 a 14 anos ao ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até o fim de 2025 foi defendido pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, que pediu mais discussões sobre o projeto do novo plano enviado pelo governo.
Chegou um documento técnico, ele traz realmente algumas preocupações, principalmente porque aumentaram o número de metas. E para aqueles que não acompanharam, nós temos no PNE 56 indicadores e 53 não foram cumpridos. Então eu fico perguntando, por que aumentaram as metas se a gente não deu conta nem das outras metas?
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também defendeu mais debate sobre as novas metas.
Essa prorrogação é necessária para o bom debate dos 23 artigos do recém-chegado à casa Plano Nacional de Educação. Aí o plano prorrogado agora, que só teve 3 das suas 20 metas alcançadas parcialmente, portanto é um universo ainda de insuficiências, aí ele deixará de vigorar o novo PNE.
O projeto do novo Plano Nacional de Educação prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 em todos os níveis educacionais. Entre os objetivos da proposta do governo estão a alfabetização de todas as crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até dezembro de 2025 seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, elogia a iniciativa do governo de enviar ao Congresso o novo Plano Nacional de Educação, que terá validade de uma década. O parlamentar entende que o sucesso do projeto depende do não contingenciamento de recursos para a educação nos próximos anos.
Tadeu Venere lembra que a falta de investimentos em governos anteriores resultou em cerca de 60% das crianças pobres sem acesso a creches. No entendimento dele, a manutenção de uma política educacional é essencial para o futuro de uma nação.
Homenagem.
Márcio Marinho, do Republicanos, celebra o 2 de julho, data que marca a independência da Bahia em 1823. Ele ressalta a luta e a resistência do povo baiano e reforça a importância da preservação da cultura local para a história do Brasil.
Márcio Marinho também sublinha seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e aponta ações de seu mandato em defesa dos direitos das crianças, adolescentes e idosos, além de políticas públicas voltadas para o combate da violência contra a mulher.
Luciana Genésio, do PDT, homenageia líderes da Igreja Assembleia de Deus no município de Pinheiro. Segundo ela, a importância dos pastores não se restringe à liderança espiritual, mas pelo acolhimento para os fiéis e a comunidade local.
Segurança Pública.
Comissão aprova mudanças na lei de tráfico de pessoas. O repórter João Gabriel Freitas nos conta como pode ficar o texto.
Avança na Câmara dos Deputados um projeto que muda as leis de combate ao tráfico de pessoas e à violação de direitos das crianças. Um dos objetivos da proposta do deputado Luiz Couto, do PT paraibano, é aumentar a punição contra esse tipo de crime. O texto aprovado na Comissão do Trabalho determina que o tráfico de pessoas deve ser considerado crime de extrema gravidade, chamado na lei de crime hediondo. Esse agravante pode aumentar a pena em até 2 vezes. A proposta também estabelece que os crimes praticados contra brasileiros que tenham origem no tráfico de pessoas devem ser julgados a partir da lei brasileira, independente de onde ocorrerem. Para abranger os diferentes problemas ligados ao tráfico humano, o projeto altera 8 legislações, entre elas algumas normas trabalhistas, o Código Penal e, em especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O texto proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, incluindo os contratos de modelo, artista e atleta. A proposta ainda exige a autorização legal dos responsáveis e de um juiz da vara da infância para que o jovem de 16 a 18 anos trabalhe fora do país. O relator na Comissão do Trabalho, deputado Alexandre Lindenmaier, do PT Gaúcho, foi favorável ao projeto. O parlamentar argumenta que proteger as crianças é importante devido à situação econômica frágil de muitas famílias.
Essas medidas trazem uma proteção adicional ao trabalho das crianças e adolescentes no país e hora dele e fora dele, aumentando o controle sobre a saída desse público para trabalhar no exterior. Somos, portanto, favoráveis à sua proposição.
Ainda sobre a proteção infantil, o texto invalida qualquer adoção de crianças brasileiras no exterior sem a participação das autoridades do país estrangeiro. No caso de adultos brasileiros adotarem crianças estrangeiras, o projeto obriga as entidades sem fins lucrativos que trabalham com adoção internacional a enviar relatórios ao governo brasileiro após a adoção, até que o menor de idade complete 18 anos. Em seguida, a proposta que amplia o combate ao tráfico de pessoas e à exploração infantil será analisada pela comissão que trata de assuntos de infância, adolescência e família da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica mudanças no edital da Secretaria de Segurança de São Paulo, que limita a gravação ininterrupta e reduz o tempo de armazenamento das imagens das câmaras corporais de policiais. Ele defende que o uso do equipamento é vital para a segurança e para a garantia dos direitos humanos.
No entendimento de pastor Henrique Vieira, as câmaras garantem mais transparência e controle externo sobre a atividade policial, protegem contra falsas acusações e têm eficiência comprovada na redução de mortes e lesões, inclusive de agentes em serviço.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, expressa indignação com a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha para consumo próprio. Além disso, Para o deputado, o STF usurpou poderes do Legislativo, desmoralizando o Congresso Nacional.
Cabo Gilberto Silva também acusa os colegas parlamentares de ignorarem a gravidade da situação e se omitirem com relação ao julgamento do Supremo. Na avaliação do deputado, medidas assim têm minado a confiança da população nos seus representantes eleitos.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, congratula o Ministério Público de Goiânia pela intervenção na gestão do SAMU. O congressista lembra que a ação do Ministério Público levou ao afastamento de gestores da saúde devido à desestruturação do órgão e à precarização da saúde no município.
Dr. Zacarias Calil rejeita a entrega do cargo a gestores que desconhecem a realidade local e afirma que os mais de 1,5 milhão de habitantes da capital merecem respeito e uma gestão eficiente dos recursos públicos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.